Mestitlã é o único lugar da Terra onde se vive a vida divina. A propósito de vida divina, chegou uma comunicação de um anjo que se identificou, nos passou uma série de instruções e, entre elas, a necessidade de haver vida divina sobre a Terra, sobre a superfície da Terra. Então, tudo isso está convergindo para nós fazermos um trabalho de preparo, não? Para este tipo de vida. A vida divina não poderá se instalar na superfície neste momento, porque a humanidade não está preparada e porque o centro Mestitlã está realizando isso lá, na sua parte intraterrena. Mas é bom que a gente vá estudando isto, já que o anjo veio e pediu que a gente nos lembrasse desta meta do planeta. A vida divina deve acontecer um dia na Terra, não nesse ciclo do mundo, mas eventualmente depois do planeta purificado. O fato da vida divina ser vivida em Mestitlã, isso se deve porque Mestitlã é o centro regente do planeta, está em contato com as mais potentes vibrações extraterrestres e cósmicas. Então, lá, isso pôde se instalar. O que nós chamamos de vida divina, para a qual teríamos que interiormente nos preparar, é um estado de consciência mais elevado na nossa evolução humana. Vocês sabem que existe evolução humana, existe evolução angélica, são tipos diferentes de evolução. A vida divina é o nível de vida mais elevado na evolução humana. E isso é vivido lá no nível divino, que é o mais alto do que nós podemos conhecer. Então a vida divina está na nossa linha, tanto assim que Mestitlã já vive. Agora, cabe a nós, não, estarmos coligados com isso para já irmos, num certo sentido, experimentando alguma coisa desta vibração e desta vida. As leis da vida divina, elas são observadas e são vividas nas civilizações intraterrenas mais evoluídas e nas extraterrestres também evoluídas. Então, na vida extraterrestre evoluída, parte-se da vida divina, que é aonde a gente deve chegar. Enfim, o nosso fim como evolução humana nesta Terra é o início da vida extraterrestre evoluída. Mestitlã é muito estimulante para nós, porque como centro regente do planeta, tem características que são irradiadas para o planeta, embora a gente não tenha consciência disso, mas que está nos preparando subjetivamente, está nos preparando no plano inconsciente para um dia estarmos vivendo estas coisas. A superfície da Terra ainda não acolheu a vida divina, embora Mestitlã a tenha lá no seu centro intraterreno, na sua civilização e entre os seus seres. Mas a superfície da Terra está sendo preparada para isso, para que aconteça isto um dia. Tanto assim que esse anjo, que vamos agora ver a comunicação que ele fez, tanto assim que este anjo, que provém de um nível mental cósmico, que é bastante distante do nosso nível mental, para vocês terem uma ideia, toda a vida na Terra, inclusive a vida divina, faz parte do físico cósmico. E este anjo vem do mental cósmico, de forma que é uma coisa inconcebível para nós, o plano de onde ele vem, aquilo que é o grau de evolução dele. E, no entanto, neste momento de grandes oportunidades da transição planetária, uma consciência desta ordem fala conosco, vem nos lembrar de certas coisas que ele pode lembrar, porque na evolução dele isto tudo já está superado. Então é um grau de anjo que é muito importante a gente sentir, a gente perceber, porque nós temos muitos anjos, não? Que estão bastante em contato conosco, inclusive o anjo guardião de cada um de nós, mas é bom que a gente também tome contato com um grau de anjo mais elevado, porque eles estão numa evolução. Também eles têm diferentes graus evolutivos. Então, o fato de um anjo cujo nível é o mental cósmico estar falando conosco desta forma tão direta e tão familiar, isto é um sinal para nós. Isto é um sinal de que realmente o universo está se mobilizando para tirar a Terra deste ponto em que ela está e de tirar a humanidade também deste ponto em que ela vive. Então, a vida divina não se impõe. Nenhuma força vai impor a vida divina a civilização alguma e a nenhum lugar, né, deste planeta. E nós podemos ir contatando de alguma forma este tipo de vida e podemos perceber a existência de uma coisa destas à medida que as nossas ilusões vão sendo desfeitas. A humanidade da superfície tem muita dificuldade porque a humanidade da superfície deseja continuar iludida. Vocês veem que quando há uma manifestação supranatural, quando há uma comunicação que diga respeito a um outro nível evolutivo, a humanidade ouve tudo isto, aceita, compreende, mas continua vivendo como sempre. Não percebe que quando chega uma manifestação de ordem superior, é para a gente seguir. Não é só para saber e gostar e estar de acordo. É para seguir, é para se transformar no ritmo que aquela revelação veio trazer. Mas a humanidade prefere viver iludida. Isto é uma constatação que se faz. Tanto assim que quando a humanidade fica conhecendo uma lei, ela não dá um passo para sair das leis materiais nas quais ela vive. Ou dá passos que são insignificantes, não é? Em comparação com aquilo que ela poderia fazer, sendo uma humanidade que já tem consciência da existência da alma, já tem consciência da existência da mônada, do espírito, mas a humanidade prefere continuar na consciência mental. Porque na consciência mental ela já está aclimatada, ela já sabe como lidar com a matéria mental, ela já conhece todas as gavetinhas daquele grande móvel que é a consciência mental. Ela abre a gavetinha, tira o que ela precisa, fecha a gavetinha, abre a outra. Então ela já está acostumada com isto, com os esquemas mentais do plano mental. E ela sabe que o plano mental é um plano de ilusão, é um plano ilusório. E ela prefere isso do que entrar por outros planos, por outros níveis de consciência que não são a mente, mas que são a intuição, o espírito, o monádico e assim por diante. Bem, mas a vida divina, que é muito importante para nós, já que em Mislitran ela é vivida, então a vida divina não se impõe e emerge quando as nossas ilusões são desfeitas. Então imagine, enquanto as circunstâncias, enquanto os fatos que acontecem hoje no mundo, está acontecendo a dissolução das ilusões da humanidade. Veja, a ilusão da economia, por exemplo, a ilusão do dinheiro. Todos sabem, não, que esta economia, isto que se chama de economia, todos sabem que isto é uma coisa fora da lei em princípio. Mas a humanidade prefere ficar iludida com isto do que buscar realmente aquilo que a manterá equilibrada, harmonizada. E ela prefere ficar iludida que a economia que vai fazer isto, que são os recursos materiais que vão fazer isto. Então toda esta busca da humanidade está toda centrada na economia, centrada nesta parte que é totalmente ilusória, inclusive porque a economia, assim como ela é vista materialmente, essa economia está totalmente submetida ao karma material da humanidade. Então não adianta você discutir economia quando você não conhece a lei do karma e quando você não sabe como lidar com a lei do karma para ter uma correta distribuição dos recursos. Então, esta vida divina tem plena consciência de tudo isto, sabe que nós preferimos viver iludidos, então o seu despertar na nossa consciência e o seu despertar no planeta Terra é muito silencioso. É silencioso, como é silenciosa a vida em Mictlán. E isto, quando vai despertando em nós, vai despertando com muito cuidado. Porque se nós chegarmos a inconscientemente ou subconscientemente rejeitarmos uma vibração divina dentro de nós, que Mictlán poderá cuidar disto, mas isto deve ser um despertar muito silencioso para que não haja uma reação da nossa natureza humana atual ou das nossas células mesmo nos nossos corpos materiais. Agora, aqueles que sabem que alguma coisa interna lhes diz que existe esta vida divina e que esta vida divina um dia deve ser a vida na superfície da Terra, praticamente depois da purificação, não é? Mas aqueles que sentem uma atração por isso ou têm uma tendência a se abrir para este tipo de vida que na superfície é desconhecida, isto pode sim começar a acontecer quando nós somos imparciais e quando nós somos impassíveis diante das coisas que acontecem. Então, isto é a chave inicial. Quem quiser começar a se aproximar desta vida, que será a vida sobre a Terra, quem quiser começar a se aproximar, tem essas duas chaves muito simples, mas que vocês podem ver o quanto são trabalhosas, se a gente quiser mesmo acioná-las. Que a imparcialidade, nós estarmos completamente imparciais diante de qualquer diferença que possa se manifestar na raça humana ou em qualquer outra circunstância. E a impassibilidade, isto é, primeiro, nós teríamos que nos tornar imparciais. Isto é um trabalho muito grande. E depois, se estivermos na linha da imparcialidade, a impassibilidade, isto é, que nada nos atinja, que nada nos toque de forma negativa, nós temos que nos tornar impassíveis para isso. Veja, são duas coisas simples que nos dão uma ideia do que é a coisa mais elementar para se estar no caminho da vida divina. E são coisas possíveis, são coisas que nós podemos trabalhar em nós, são coisas que nós podemos observar em nós, ficarmos atentos a nós mesmos e vamos ver quando estamos sendo imparciais. E estamos sendo imparciais o dia inteiro, se a gente se observar bem. Porque sempre temos uma opinião, sempre temos uma predileção, sempre temos uma inclinação. Tudo isso é falta de imparcialidade. E essa impassibilidade também, que vem como consequência de você se tornar imparcial. Aí começa você estar mais defendido, começa você estar mais preparado para não sentir, não perceber, não se deixar atingir por tudo isto que circula aqui na superfície como vida. Agora, esta vida divina, então, ela estimula quando começa a se aproximar ou quando a gente procura fazer um contato com ela. Então, esta vida divina estimula a reverência por aquilo que é superior, a reverência por aquilo que está num nível mais elevado do que o nosso nível de consciência, do que o nosso nível de vida. Então, digamos que a gente saiba detalhes, ou tenha notícias, ou tenha informações a respeito da vida divina. Cabe a nós ter reverência por isto, porque a reverência é um estímulo para que a gente se aproxime disto. Então, esta vida divina, a energia da vida divina, trabalha muito com a nossa possibilidade de ter reverência por aquilo que é superior. E também a vida divina procura nos estimular a um rigor na nossa vida. Rigor não é fanatismo. Rigor é nós usarmos e vivermos com aquilo que é estritamente necessário. Isso chama-se rigor. Então você usa tudo rigorosamente, isto é, você usa as suas ações, tudo, você é rigoroso naquilo que faz. Você procura ser exato, procura ser medido, procura manter tudo em equilíbrio, em ordem, nas suas ações, nas suas palavras, nos seus pensamentos. Então, tudo isso é o rigor, que faz parte da vida divina, como a reverência. Só que para nós são estados a serem atingidos, e na vida divina isto é o normal. E além da reverência e do rigor, a vida divina começa a nos inspirar é na sobriedade. A sobriedade é o contrário daquilo que nós tendemos, que nós queremos aparecer. Nós queremos ser salientes. Nós queremos fazer ver a todo mundo o que somos, o que fazemos. Isto tudo é o oposto da sobriedade. Isto tudo é o oposto do uso das energias, que devem ser muito sóbrias. Sóbrias quer dizer aparecer aquilo que é necessário exclusivamente, nem mais e nem menos, nem um pouquinho mais, ser sóbrio. Então, se você tem uma manifestação a fazer para alguém ou para o seu grupo, você ali deve ser sóbrio. Agora, cada um tem um conceito de sóbrio. Então, você pode cumprimentar uma pessoa sobriamente, ou pode cumprimentar abraçando, beijando, apertando. Aí você já saiu da sobriedade. Isto é, você se distanciou da vida divina. Você se distanciou daquilo que é o futuro da vida na Terra. Então, a vida divina começa a se expandir pela imparcialidade e pela impassibilidade, coisas que nós podemos trabalhar. E assim, ela vai nos estimulando a sermos reverentes, coisa que não somos, a sermos rigorosos, que não quer dizer fanáticos, e a sermos sóbrios, que também nós precisamos aprender. Agora, sem reverência por aquilo que é superior, sem rigor no uso de todas as coisas e no modo de viver, a exatidão, rigor, e sem sobriedade, não existe paz na vida. De forma que todas essas organizações que querem fazer a paz na superfície do planeta, isto tudo é ilusão, porque não vai haver paz na superfície da Terra enquanto não houver reverência pelo superior e rigor na vida. Rigor quer dizer também ausência de desperdício, ausência de consumo, consumo inútil, exagerado. E nós somos educados para consumir. Nós somos educados para consumir cada vez mais. É o contrário da vida divina. Mesmo porque esse consumo que é pregado e que é ensinado para todos desde a infância, esse consumo é um jogo das forças involutivas para desvitalizarem o planeta. E elas querem que o planeta fique completamente desvitalizado para o planeta ter menos defesas. E isto é a teoria do consumo, que é o que nos impulsiona dia e noite. Então, com tudo isto, não pode haver paz no mundo. Com tudo isto, todo este clima de desavenças, esse clima de luta, este clima de guerra, isto continua sempre procurando se manifestar. E somos nós todos que fazemos isso. Não são só aqueles países que ficam em guerra entre eles. Aquilo não poderia acontecer se cada um de nós não tivesse isto dentro. Não podia acontecer uma guerra entre duas nações ou entre nações se toda a humanidade não tivesse esta carência de reverência, de rigor, de sobriedade, não é? Porque é isto que traria a paz. E se nós consumimos cada vez mais, se nós não temos respeito e nem queremos saber daquilo que é superior, daquilo que está acima do nosso nível de vida evolutivo, e sem sermos sóbrios, e sem sermos recatados, sem amarmos o silêncio, sem amarmos a vida dentro de certos limites de harmonia, sem isso jamais será possível haver paz. E veja quantos recursos a humanidade gasta para fazer a paz, iludida de que a paz vai acontecer com uma humanidade que não é reverente, que não é rigorosa e que não é sóbria, que é educada para o contrário de tudo isto. Veja, no campo da reverência, nós somos educados a protestar, nós somos educados a polemizar, nós somos ensinados a discutir. Discutir se tornou um termo usado pelos meios de comunicação. Agora vai começar a discussão com respeito a coisas que não se devia nem cogitar, como o aborto, por exemplo. Então vai começar uma discussão sobre o aborto. O contrário, não? Do que é a paz, o contrário do que é aquilo que é a experiência na vida divina. Bom, quando somos tocados pela vida divina, quando começamos a ser tocados, porque para ela se implantar na Terra proximamente, é preciso que ela comece a nos tocar. E um dos sinais em que a vida divina está nos tocando é que nós vamos nos tornando humildes. E aí precisa ser muito observador de si próprio para ver se você está mesmo se tornando humilde ou se você está abaixando a cabeça porque não pode fazer de outro jeito. Então parece humilde. Humildade não é isto, não. Humildade é uma outra coisa, e esta vida divina começa a nos tocar com a humildade, com esta energia da humildade. E essa energia da humildade começa a se manifestar em nós porque nós temos reverência pelo universo. Nós temos reverência pela consciência única. Nós temos reverência pela consciência superior. Isto para nós é humildade. Porque a nossa tendência como ser humano separatista, a nossa tendência não é pela humildade. A nossa tendência é querermos ser mais do que os outros, ser sempre mais. E a humildade é você ser como é, levando em conta que o universo é infinito, que a consciência única é infinita, que você tem que chegar lá. E para você chegar lá, você tem que reconhecer que você não é isso, primeiro. Então você precisa de humildade, você precisa dessa energia, desse toque divino, você precisa desse toque para você se redimensionar, para você ver que você deve chegar a ser universal, você deve chegar a ser unido como consciência com tudo o que existe. Mas reconhecer isto quer dizer ser humilde, porque vocês sabem muito bem que há muita gente que acha que já conseguiu tudo isto. Há filósofos, há governos, há seres da política, seres da economia que acham que já são, que não existe nada superior às ideias deles, às coisas que eles propõem, às coisas que eles levam os ignorantes a viverem. Então, quando nós somos tocados por essa vida divina, nós começamos a nos tornar humildes. E claro que nós vamos ter uma grande possibilidade de ter provas na humildade, na nossa vida terrestre. Nós temos possibilidades de começarmos a ter provas com a nossa humildade. E isso dentro da vida material. Então, dentro da vida material, alguém tem alimentos para jogar fora e outros não têm alimento nem para o que é necessário. Isto aqui é um trabalho de humildade. Aquele que não tem o que comer, olha o outro que desperdiça, joga fora, não doa, não divide, e ele ali aprende a ser humilde. Porque se ele não for humilde, vem um cacetete na cabeça deles, como vocês sabem. Então é uma escola de humildade, é uma escola de humildade. E isto, se nós estivéssemos abertos a uma energia divina, se nós estivéssemos abertos àquilo que são as leis divinas, não precisaria nada disso. Não precisaria nada disso, porque a vida divina é isso e ela está aí para, quando for possível, ser a vida na superfície da Terra. A vida divina leva-nos para uma evolução imaterial. Então aqui tem uma diferença muito grande entre a vida divina que se vive em Mictlã e a vida que nós vivemos. Então, na vida divina, a evolução é naquilo que não é matéria. E na vida que nós vivemos, a evolução é na matéria. Diga-se de passagem que o pensamento humano é matéria. Então o homem chega a desejar a evolução do pensamento, até aí ele chega. Mas isto é evolução material, porque o pensamento é material. Quem é vidente vê as formas pensamento. Então o pensamento é material. Pensamento é tão material que quando ele acontece, ele cria uma forma que os videntes veem esta forma. No plano sutil, o pensamento cria formas. Então o pensamento é material. E a nossa tendência, o nosso conceito é de evoluir materialmente, é de evoluir dentro da matéria. Sendo que o pensamento é o auge da matéria neste planeta. Depois do pensamento humano é que começam as coisas um pouco mais sutis. Mas, e a vida divina? Não existe para a evolução material. A evolução material tem o seu curso, a evolução material tem as suas leis, e se nós estivermos bem centrados no nosso interior, nós estamos dentro da evolução material tranquilamente, nem precisamos lidar com ela. Veja, estamos um pouco longe de tudo isto, mas a vida divina está nos tocando, a vida divina está nos batizando, sempre que possível, com esse interesse pela evolução imaterial. Onde é que nós deixamos de ser imateriais? Começamos a deixar de ser materiais. É na alma, é na mônada, no corpo de luz. Aquilo é matéria muito mais sutil. Então já estaremos entrando na evolução imaterial. E no nosso nível divino, que é o nosso nível mais elevado nesta nossa evolução humana, no nosso nível divino, trata-se da evolução imaterial. Então, aqueles que, digamos, desencarnam e vão fazer experiências em níveis superiores, um pouco além do nível de alma, um pouco além do nível espiritual, podem até desencarnados, estiverem bastante libertos e purificados, irem fazer uma experiência num plano divino. Isso está dentro da nossa evolução. E aí, cada vez que você desencarna, cada vez que se aproxima desse nível imaterial, vai sendo ali tocado pelo interesse pela evolução imaterial. Agora, quando nós entramos realmente na evolução imaterial, que é a nossa meta, aí a nossa vida já está um pouquinho mais distante desta matéria densa na qual essa nossa vida está. Mas que Mistritlan comece a nos passar estas coisas, comece a nos dizer estas coisas, isto quer dizer que isto está no nosso caminho e que está na hora de aqueles que já despertaram como alma saberem destas coisas. Porque você despertar e ter como horizonte e ter como meta esta vida que se faz sobre a Terra, isto é melhor continuar dormindo, porque despertar para achar que isto é a meta. Então, se você vai despertando, você vai vendo outras metas. E isto vai colaborando para que a Terra, como planeta, vá se tornando mais sutil. Porque tudo isto acontece na Terra física, porque ela é física, porque ela é material, ela é densa. Mas este planeta está entrando numa linha evolutiva que ele vai ficando cada vez mais sutil. E este planeta não vai ser tão material como é agora. Este planeta, através dos seus juízos, através das suas transições, ele vai se tornando mais sutil. Bem, nós tivemos este contato com a vida divina. A vida divina teve um contato com o planeta Terra e daí se instituiu no seu centro principal, porque na superfície, aquilo que nós chamamos de essênios, que são seres que nós não sabemos de onde saíram e nem sabemos para onde foram, mas o que sabemos é que os essênios passaram um tempo sobre a Terra. E foram os essênios que trouxeram no seu interior e quando encarnaram, trouxeram esta semente de vida divina para a Terra. E quando desencarnaram, acabou a vida divina na superfície, porque eles é que tinham esta semente. Mas os centros absorveram e esta vida divina é possível nos centros planetários, nas civilizações dos centros planetários. Mas os essênios, é uma interrogação, não, ninguém sabe de onde vieram os essênios. Existem pessoas que dizem de onde vieram os essênios, para onde foram, o que eles eram, mas isso tudo é desconhecido. Mas ninguém sabe realmente o que são os essênios. O que se sabe é que eles vieram e aqui trouxeram a semente da vida divina e deixaram aqui. E ninguém sabe mais nada a respeito dele. Tudo o que se diz são suposições ou criações ou ilusões. Bem, então, esses deixaram aqui esta semente e esta consciência está realmente presente. E ela vai desenvolver em ciclos futuros e será o estado normal de toda a Terra. Quem sabe se aquilo que nós chamamos de essênios, quem sabe se aquilo retornará, não é? E nós os reconheceremos. De repente nós nos reconheceremos, nos unimos a eles e eles nos ajudarão a implantar aqui uma civilização de vida divina na superfície. Mistritlan, esse centro planetário, é um polo na Terra deste tipo de vida. Então é muito importante que nós demos muita atenção ao trabalho junto a Mistritlan. Isto é muito importante porque este centro planetário que é o centro encarregado, que é o centro que tem na vida divina a sua forma de expressão. E nós estarmos falando de Mistritlan, nós estarmos em contato com Mistritlan, mesmo que seja um contato mental, isto vai levar a um contato interior. Então nós já estamos em contato com a semente desta vida. Mas nós teríamos que ver a comunicação do anjo. O anjo que veio de um plano de consciência, para nós inatingível por enquanto, mas um plano de consciência onde a evolução angélica está nos seus mais elevados membros. Então, este anjo diz o seguinte: nos tempos vindouros, a eterna presença do Pai manifestará sua luz sublime. Nos tempos vindouros, entre os homens e as nações, a paz reinará e a verdadeira história da humanidade será desvelada. Ainda não podeis abarcar em vossa consciência o plano divino para a Terra, mas podemos visualizar este plano e partir de novas premissas para que possamos ampliar esta compreensão. Então, este anjo, que sabe mais do que nós e que evidentemente é um instrutor para níveis adiantados, mas veja, já estão se comunicando, já estão dizendo alguma coisa. Então, algo já está acontecendo em nós todos. Algo já está nos preparando para uma coisa completamente diferente. E ele diz: de um certo âmbito de visão, a Terra acolheu em seu campo de experiências muitas coisas que lhe agregaram karma. Porque a Terra, durante a sua vida, que nós não conhecemos a vida da Terra, né? Nem sabemos como a Terra começou. Então, nós não temos ideia disto, mas o que os anjos nos dizem, nos avisam, é que a Terra, dado toda a sua vida, ela acolheu experiências que ela fez. E isto produziu o seu karma. Então a Terra, o planeta, tem um karma. E se de certo ponto de vista isto lhe acarretou um desvio na sua trajetória evolutiva, o fato dela ter feito essas experiências, ter agregado karma. Então a Terra tem que cumprir um karma. Não é tão fácil a vida da Terra, sabe? Ele, como planeta, criou um karma. Agora, de um certo ponto de vista, isto acarretou um desvio na sua trajetória evolutiva, mas lhe agregou também uma importante experiência e o colocou como centro focal do desenvolvimento humano neste universo local. Isto é, a Terra assumiu certas coisas que criou karma. E aqui com este karma, aqui criou uma vida, aqui criou um tipo de desenvolvimento que não existe no nosso universo. Então a Terra se tornou como que um ponto focal para o desenvolvimento humano. Então, nós não sabemos, não, o que é a vida humana, não sabemos quem somos, não sabemos de onde viemos, só sabemos que em um momento nos encontramos na Terra. Há muita gente humana na Terra que está aqui para usufruir desta forma de desenvolver, que não existe no universo isto, em lugar nenhum. Então nós estamos aprendendo a nos desenvolver nesta coisa que é a Terra, que é a vida da Terra, porque se nós aprendermos a lidar com isto e aprendermos a desenvolver dentro disto, isto para o cosmos é uma novidade. Como é que isto pode acontecer? Não existe em nenhum outro lugar esta forma de evoluir como nós usamos aqui. Então, isto tudo foi porque a Terra assumiu tantas coisas. Assumiu tantas coisas. E hoje se tornou uma coisa observada por todo o universo. Observada, uma coisa interessante para todo o universo. Como será que gente pode viver daquele jeito, não? Uma coisa mais ou menos assim. E tem que aprender a viver deste jeito. E é só aqui que pode haver esta escola, porque não existe vida deste tipo em nenhum ponto do universo. E isto aconteceu por causa desta... Foi uma espécie de doação da Terra, de recolher aqui certas coisas que nós não sabemos o que são, nem como foi isso, porque não conhecemos a história da Terra. Mas o anjo está nos abrindo os olhos O anjo está falando de um ponto onde essas coisas são vistas. Então ele vem aqui e nos dá esses dados e diz: agora nós estamos vivendo aqui na Terra a etapa de transcender todos os aspectos densos da vida. A etapa de transcendermos todos os aspectos materiais da vida. E aqui precisa muita habilidade, porque nós somos cheios de matéria, estamos vivendo na matéria, e diz o anjo que estamos vivendo a etapa de transcender esses aspectos densos da matéria. E depois vamos ter que ver com a matéria mais sutil, que temos que aprender lá. Mas aqui, na nossa vida diária, na nossa vida de superfície, na nossa vida atual, na nossa vida externa, nós teríamos que ir transcendendo esses aspectos mais densos da nossa vida. E a gente vai transcendendo isso e se desapegando das coisas às quais está apegado, se desapegando das coisas nas quais está comprometido. É preciso um trabalho de desapego. Aqui diz: nós, seres do plano mental cósmico, nós eles, né? Nós, seres do plano mental cósmico, assumimos uma tarefa dentro deste processo da Terra. Cabe a nós redirecionar a involução para a evolução. Então cabe a este grau de anjo estar aqui para transformar este processo. Transformar a regressão, a involução, essa materialização contínua em evolução. Então eles estão dizendo o que eles estão fazendo aqui. Cabe a nós apoiar a ampliação da consciência humana ao ponto que ela possa tornar-se o fio condutor para a expressão divina no planeta. Quer dizer, este nível de anjo está trabalhando a nossa consciência. Está trabalhando a nossa consciência para que ela possa se tornar algo, um fio condutor dentro desta expressão divina no planeta. Os anjos estão fazendo uma colaboração, não? Com o centro de Mistitlã, que não pode nem tocar neste assunto, porque pode viver lá, no seu centro intraterreno, pode viver lá como centro Mistitlã, mas irradiar isto para todos nós, para a superfície, isto é o problema de Mistitlã. Então, este nível angélico, esta evolução, estes que vivem ao mesmo tempo que nós, não? Só que num outro plano, esses estão aqui trabalhando com isso. Isso pode nos aproximar um pouco mais, se formos humildes, do nosso anjo guardião. Porque o nosso anjo guardião é que está lidando conosco. Então, isto nos dá uma maior possibilidade de aproximação com este anjo guardião. Porque este anjo guardião, ele é um fio de união com todos os outros níveis angélicos, não? Até chegar numa instrução que vem de um nível bastante além deste nível da Terra. E que, portanto, tem uma energia de cura, de regeneração, tem uma energia de transformação que nós não podemos sequer imaginar. Na senda evolutiva, a humanidade cumprirá este papel de unir os planos de consciência e as dimensões até que o universo se torne novamente unidade. Quer dizer, este anjo, ele está a par dos problemas do universo. Nós nem sabemos o que é o universo, né? Ele está a par dos problemas do universo. Então ele sabe que o universo deve ser uma união. O universo não é toda esta diversificação que ele apresenta. O universo é infinitamente manifestado, mas isto está buscando uma união. E se nós nos encontramos coligados com esse trabalho do universo que está produzindo esta união, vai mudar o nosso clima interior. Vai mudar a nossa energia interna, vai mudar aquilo que nós dentro estamos sendo. Essa intercomunicação entre os planos e dimensões, porque veja, um ser sair do plano mental cósmico e chegar aqui Para ele chegar aqui, ele serve de fio de união em todos esses planos, em todas essas dimensões. Quer dizer, ele está colaborando para que haja uma união de todos esses planos, para que a gente não precise sentir tudo isso em separado, para que a gente não precise sentir tudo isso diferente. Enfim, a consciência que nós estamos trabalhando inconscientemente, porque isso tudo é inconsciente dentro de nós. Então, isto tudo que nós podemos trabalhar nesse nível está coligado com o centro de Mictlán. Agora é necessário aquilo que Mictlán está vivendo na sua civilização, para que esta civilização tenha um arquétipo, que esta civilização tenha uma espécie de modelo para onde possa caminhar. Agora, para Mictlán mostrar para nós como é a sua civilização, já houve uns toques disso no livro de Mictlán, quando o livro foi escrito. Mas eu não sei se isto surtiu algum efeito. Ali diz alguma coisa a respeito da civilização de Mictlán, diz alguma coisa da humanidade de Mictlán, e tudo isto é bom que a gente retome num outro ponto. Que a gente retome esse assunto, como estamos retomando todos os centros planetários, para ver se conseguimos chegar num outro patamar desses centros. Para ver se a gente consegue não ter os centros planetários como uma curiosidade ou como uma coisa que nós temos que saber porque existem na Terra, mas se nós conseguimos realmente, com a nossa humildade e com a nossa disposição, irmos realmente nos aproximando disso e irmos realmente começando a conviver com isto em um certo nível da nossa consciência. E nunca nós sabemos o que pode acontecer com o nosso nível inconsciente. Nós aqui no nosso nível consciente achamos tudo isso uma fábula, tudo isso uma coisa que eu não sei para que estou tomando conhecimento disso, porque minha vida não tem nada a ver com isto. E não tem mesmo. Então, nós teríamos que estar dispostos a entrar numa dimensão de vida que Mictlán é o centro que pode nos dar isto. Porque cada centro tem a sua tarefa principal. Agora, esse centro de Mictlán está lá, sempre aguardando que esta vida divina possa um dia começar aqui sobre a Terra. E já houve em sobre a Terra sinais disso há muito tempo, com os essênios. Já houve. E quem sabe se a experiência dos essênios um dia vai servir para nós? Quem sabe se nos nossos sistemas de contato, se for útil para a humanidade, a gente entra em contato com isto tudo. E assim façamos um trabalho preparatório para tudo isso. Nós temos muitas notícias a respeito dessas coisas. Temos muitas notícias. Mas precisava que nós nos dessemos conta daquilo que está à nossa disposição, daquilo que está disponível. Vocês pegam um item do glossário esotérico que fale nessas coisas e se começam a ler aquilo com o coração, vocês vão ver quantas coisas emergem no seu ser e que não estão escritas ali. Mas está a energia da coisa ali. Então ali precisa que a gente retome estas coisas em um outro ponto, em um outro ponto do nosso interesse, em um outro ponto da nossa necessidade de aprofundar certas coisas que foram doadas para nós, que foram entregues para nós e que nós precisamos aprofundar. Então estamos refazendo este caminho dos centros planetários. Começamos com Erques, hoje é Mictlán, depois virá Aurora e seguiremos a ordem do aparecimento dos livros. Não existe uma ordem de valores. Existe uma ordem em que os livros apareceram. Porque os livros apareceram naquela ordem, e nós não sabemos por quê, que eles foram simplesmente captados, escritos e não sabemos mais nada. Então, vamos seguir a ordem deles. O primeiro foi Erques, que já tivemos a nossa partilha sobre isso. Hoje vamos ver Mictlán, depois vamos ver Aurora e assim sucessivamente até chegarmos em Iberá e Anuteia. E Anuteia é um centro que já se deslocou de lá de onde ele estava, do Japão para o sul da África, para ter condições de trabalhar. Então nós teríamos que estar muito unidos com esses centros, inclusive para ajudar a que a tarefa deles se cumpra. Porque se não houver quem viva o que eles apresentam, se não houver quem viva aquilo que eles apresentam e que eles mostram, inútil que eles se manifestem. E a manifestação de um centro planetário para nós e a união nossa com o centro planetário depende também da nossa compreensão e do fato de nós os assumirmos. Assumirmos como partes nossas, porque nós temos que sentir estes centros. Não é assim, só a Aurora está lá, Mictlán está lá, Anuteia está lá. Não, nós temos que sentir, nós temos que ter isso dentro de nós para termos realmente um impulso evolutivo, um impulso evolutivo um pouco além desta evolução material que a gente vive perseguindo. Muito bem, então, vamos colocando esta vida divina na nossa consciência, vamos colocando isto nas nossas metas, porque isto ajuda que nós, neste corpo material denso, pesado, duro, impenetrável, não é? Que isto comece a se modificar um pouco, porque você não pode dar passos na direção do espiritual se não cuida do seu lado que não é espiritual. Você não pode abandonar isto aqui. Você tem que cuidar disto. A meta é levar isso tudo junto. Agora, se não quiser ir, alguma coisa se vai sozinha. Mas a meta é nós levarmos isto tudo junto. E por isso os centros planetários estão trabalhando aparentemente sem resultado. Mas é uma aparência. Isso está deixando algum sinal, está deixando alguma marca, está deixando alguma semente em algum nível nosso. Enquanto aqui fora nós estamos dormindo, em algum nível nosso essa semente está colocada. Para que um dia ela comece a viver, ou comece a dar aquilo que ela tem que dar para a humanidade. E são sementes que estão sendo colocadas dentro de nós. Isto é trabalho dos centros planetários.